E vamos ao CBN Comportamento com a Adriana Furlan e nós vamos falar de algo que, nesses períodos de pandemia, quase sempre a gente costuma observar nas pessoas. Estamos assistindo muito conflitos, muita incompreensão. Como que as pessoas reagem diante dessa situação? Adriana, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Como é que a gente pode avaliar o comportamento do ser humano dessa situação que a gente está vivendo hoje em dia? Que, enfim, está todo mundo diferente, todo mundo está vivendo, né, situações diferentes diante dessa pandemia. Só que a gente tem, às vezes, por parte das pessoas, alguns comportamentos que a gente não costuma entender. Né? As pessoas costumam ter alguns comportamentos mais conflituosos, de intolerância, radicalismo. Como é que a gente pode entender isso?
Pois é, né, Gilson? Infelizmente, na mesma medida que a informação chega muito mais facilmente a nós, hoje em dia, muito menos as pessoas buscam se aprofundar e ter conhecimento sobre o que falam. Então, nós vivíamos um período antes das redes sociais, antes do evento da informática, em núcleos mais restritos. Não tínhamos tantas notícias sobre a globalização, sobre o que ocorria em outros países, em outros estados até, às vezes, porque a troca era restrita. Com isso, nós tínhamos um senso maior de coletividade. Com o evento da informática, tem pessoas que dizem que as redes sociais elas deram voz aos idiotas. Acho pesada essa palavra, né? Mas são as pessoas que ficam ali dentro do seu microcosmos, dentro da sua individualidade, do seu mundo muito raso e cheio de achismos, né? E sem nem conhecimento acerca de si mesmo, mas que ficam apontando o outro. Então, a gente observa, por exemplo, nas redes sociais, o quanto esse tipo de comportamento acabou contribuindo muitas falas de intolerância, seja através de falas, conteúdo racista, misógino, homofóbico, intolerância religiosa. Então, a gente vê que as pessoas se tornaram altamente intolerantes ao diferente, intolerantes ao outro. E dentro de uma política de isolamento e uma cultura de medo, as pessoas tentam proteger a sua forma de pensar, mas não abrindo para o entendimento coletivo do que seria bom para a grande maioria das pessoas e não apenas para o nicho que eu pertenço.
Bom, se essa intolerância está ganhando essa proporção, aonde que as pessoas sustentam um pouco a ideia de que elas podem julgar, condenar, com precariedade de informação? Porque isso acaba se proliferando e você tem pessoas que seguem esse tipo de raciocínio. Não são poucos, não. Se você entra no Twitter, entra no Facebook, você encontra um debate caloroso, radical, com superficialidade. Quer dizer, a ofensa está solta, né? E como é que as pessoas reagem a isso? Porque tem muita gente que se sente ofendida e não sabe como reagir diante do intolerante.
Pois é, aí tem vários níveis, né? Tem aquela pessoa que simplesmente se abstrai, ela não quer saber, então ela simplesmente ignora, porque sabe que dar voz, dar a réplica, vir uma tréplica carregada de ódio. Existem pessoas que tentam, através de dados reais, comprovados cientificamente, artigos, reportagens realmente com fundamentos verídicos, apresentar novos dados para essas pessoas. E tem pessoas que simplesmente acabam se enfurecendo e entrando para o fight, vai para a briga também. Então, tudo depende do nível de equilíbrio emocional ou do quanto essa pessoa está disposta a abrir o seu universo de paz para estar contemplando a fala do outro. Lembrando que muitas vezes a fala do outro não traz nada de benefício, simplesmente é uma fala destrutiva. Porque a grande maioria das pessoas que têm esse comportamento de apontamento, de xingamento ou de radicalismo, não são pessoas que estão dispostas a ouvir, a debater o que nós esperaríamos que ocorresse, né? Mas são pessoas apenas que querem externar um ódio. E muitas delas, Gilson, são impulsionadas por frustração. Então, pessoas que não conseguiram conquistas ao longo da sua vida, e isso vai desde uma graduação até um relacionamento feliz. Então, pessoas muito frustradas, que carregam um ódio dentro de si e que têm um único objetivo: destruir o outro, destruir a imagem do outro, desmerecer, desconsiderar a fala do outro. Então, essas pessoas têm um nível de intolerância exacerbado, motivado, com certeza, por questões pessoais, frustrações vivenciadas pessoais, e que não veem no diálogo uma possibilidade de abertura para o aprendizado ou para a troca, mas simplesmente a destruição.
Adriana, agora só mais uma questão que eu queria conversar com você sobre essa questão da intolerância. A gente tem um país onde a intolerância já gerou aqui no Brasil muito debate, questão de, por exemplo, com os homoafetivos, a questão da mulher, às vezes a agressão, a violência ligada à questão racial também. E é uma luta constante que a gente tem com isso. E a gente comenta muito sobre o papel de formação e criação, a família. Certas intolerâncias começam em casa. É dentro de casa que a gente às vezes é muito cúmplice de certas defesas incabíveis, ou pelo menos que têm muito pouca sustentação e acabam gerando agressão?
Sem sombra de dúvida. É natural que haja uma reprodução daquilo que eu vivencio ou do que eu fui ensinado e dos valores familiares. Inclusive, fica aí uma responsabilidade incrível para os pais, deles estarem atentos sobre o que eles estão passando para os seus filhos. E a intolerância, ela começa dentro de casa mesmo. Existem pesquisas que comprovam que a grande maioria dos agressores tiveram na sua infância agressão. Então, ou tiveram suas mães ou suas mulheres pertencentes à casa sendo agredidas. Então, essa reprodução, ela é bastante considerada. E daí a responsabilidade, né, dos pais dentro de casa estarem prestando atenção sobre qual mensagem eles estão passando para os filhos. E tem muitos, inclusive, Gilson, que é aquele velho ditado, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não vai dar certo, porque os filhos aprendem muito mais com o comportamento dos pais do que necessariamente com o que eles falam. Então, o comportamento é muito mais consistente. Até porque uma criança pequenininha, ela ainda não sabe interpretar, ela ainda não tem um rol de vocabulário que atinja toda a interpretação, mas o comportamento ela sabe. Quando o pai desconsidera, desmerece a mãe, a esposa na frente das pessoas, quando esse pai chega em casa e não auxilia, não ocupa sua parte de morador dessa casa, fazendo também as atividades domésticas, quando a mãe ou quando o pai não tem paciência para explicar uma determinada pergunta que o filho faz, ali já está sendo plantada a intolerância. Então, é bem pertinente a tua pergunta e realmente nós deveríamos prestar muita atenção, porque o seio da intolerância está dentro dos lares. É ali que começa a ser disseminado. Se eu serei um indivíduo com capacidade de respeitar as diferenças ou se não. Se eu serei um indivíduo talhado, construído para viver apenas a minha verdade independente da do outro. E com isso, obviamente, uma pessoa sem empatia, uma pessoa sem respeito e uma pessoa fadada ao individualismo, fadada a viver sozinha. Porque para nós termos o alcance do outro, nós precisamos, no mínimo, abrir o espaço para o outro se pronunciar e ser respeitado.
Adriana Furlan, obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo encontro.
Até nosso próximo encontro, Gilson, e que nós possamos todos os dias fazermos um exame de consciência para saber que família eu quero, que mundo eu quero para os meus filhos viverem. E, sem sombra de dúvida, se aprendermos a ser tolerantes com coisas pequenas e ensinarmos os nossos filhos a isso, nós teremos a possibilidade de um mundo melhor. Uma excelente semana para todos nós.
E você pode entrar em contato com a Adriana Furlan, CBN Comportamento, @cbnmaringá.com.br.